Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta terça-feira, dia 1 de abril de 2025, segundo uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, o Papa continua as terapias em Santa Marta e continuam a melhorar a sua voz e mobilidade. A alegria cristã é confiar em Deus em todas as situações da vida, escreve o Papa Francisco numa mensagem dirigida aos participantes na 2ª Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, que começou na segunda-feira, 31 de março. Nos Camarões, e em vista das eleições deste ano, os bispos católicos apelam para uma elevada participação eleitoral em meio de preocupações com a transparência eleitoral. A rubrica África Global concluirá a nossa transmissão de hoje, com a apresentação de Filomeno Lopes e Bernardo Suate. Fique conosco e boa audição. É um quadro estável, mas com ligeiras melhorias na respiração, na voz e na mobilidade, do estado de saúde do Papa Francisco, que está em convalescença na Casa Santa Marta desde dia 23 de março, dia em que concluiu o internamento no Hospital Policlínico Gemelli por pneumonia bilateral. Francisco, como informa a sala de imprensa da Santa Sé, fornecendo informações sobre o estado do pontífice, realizou nos últimos dias análises ao sangue que mostraram valores normais e também uma radiografia ao tórax, da qual emergiu uma melhoria da doença infecciosa pulmonar. O Papa é submetido à oxigenação. A oxigenação de alto fluxo concentra-se durante a noite e, quando necessário, durante o dia, o pontífice recebe a administração ordinária de oxigênio através de cânulas nasais que, informa o gabinete da imprensa, podem, por vezes, ser retiradas por um breve período. As terapias motoras e respiratórias, já iniciadas durante a sua estadia no Gemelli, também continuam e o Papa beneficia delas, como demonstram as novas melhorias do ponto de vista motor e respiratório, e também no uso da voz. Como recordamos, os mesmos médicos que trataram o Papa no Gemelli durante 38 dias falaram da dificuldade do Papa em falar devido à pneumonia, assim como a voz também melhora a mobilidade, no sentido em que o Papa está a recuperar a atividade motora que tinha antes do internamento, sempre com necessidade de assistência. Francisco, mesmo sentado à sua secretária, realiza a atividade laboral que, juntamente com o descanso e a oração, marca os seus dias. Os documentos que requerem assinatura e autorização do Papa são entregues a Santa Marta pelos dicastérios, como os decretos para as causas de canonização publicados ontem, 31 de março. É, contudo, prematuro definir para já a agenda do pontífice durante a Semana Santa. Mesmo para Urbi et Orbi, no domingo de Páscoa, bênção do Papa à cidade e ao mundo, centro das atenções de muitos jornalistas, não há indicações e aguardamos que os médicos avaliem as melhorias, informa a sala de imprensa da Santa Sé. Certo é que o Papa não estará presente nas celebrações deste fim de semana do Jubileu dos Doentes. Amanhã será divulgado o texto da catequese da audiência geral e o mesmo poderá acontecer para o Ângelus, como nos últimos 7 domingos. A esperança de muitos é que o Papa Francisco possa aparecer, nem que seja apenas para uma saudação e uma bênção, da janela do escritório privado do Palácio Apostólico. No entanto, as atualizações, pelo menos para o Ângelus, estarão disponíveis na próxima sexta-feira, quando for realizado novo briefing na sala de imprensa da Santa Sé, repleta de jornalistas de todo o mundo, desde o dia 14 de fevereiro. A alegria cristã é confiar em Deus em todas as situações da vida, escreve o Papa Francisco numa mensagem dirigida aos participantes na 2ª Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, que começou ontem, segunda-feira, 31 de março. Pormenores com a colega Andressa Colette.
O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta segunda-feira aos cerca de 1.000 participantes da 2ª Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, que começou na Sala Paulo VI, no Vaticano. No encontro, com trabalhos em grupos previstos até a próxima quinta-feira, cerca de 1.000 bispos, delegados diocesanos e convidados irão analisar e aprovar as proposições fruto do discernimento eclesial no caminho comum dos últimos anos e relativas a três dimensões da conversão sinodal e missionária: renovação das práticas pastorais, formação e liderança. A primeira assembleia foi realizada em novembro, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, ocasião em que o Papa também enviou uma mensagem de encorajamento para que o que foi colhido nestes anos como uma igreja aberta e em escuta do Espírito fosse traduzido em escolhas e decisões evangélicas sem vitimismos e fechamentos. De volta à capital italiana para a segunda assembleia, o pontífice deu as boas-vindas para aquela que é a última etapa do percurso pastoral e social que vocês percorreram nos últimos 5 anos, entre iniciativas, encontros e boas práticas. Ao retomar o título das proposições, para que a alegria seja plena, o Papa Francisco recordou em mensagem a sua internação de 38 dias no Hospital Gemelli de Roma e o seu período atual de recuperação na Casa Santa Marta. A alegria cristã, escreveu ele, nunca é exclusiva, mas sempre inclusiva, é para todos. Se realiza nos meandros do cotidiano e na partilha. É uma alegria de horizontes amplos que acompanha um estilo acolhedor. É um dom de Deus, lembremos-nos sempre disso. Não é uma alegria fácil, não nasce de soluções cômodas para os problemas, não evita a cruz, mas brota da certeza de que o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Eu mesmo experimentei isso durante minha internação no hospital e agora neste tempo de convalescença. A alegria cristã é confiar em Deus em todas as situações da vida. E durante os dias de assembleia, finalizou o Papa na mensagem, vocês terão a oportunidade de aprofundar e votar as proposições, fruto do que surgiu até agora, e um eixo para o futuro das igrejas na Itália. Deixem-se guiar pela harmonia criativa que é gerada pelo Espírito Santo. A igreja não é formada por maiorias ou minorias, mas pelo povo santo e fiel de Deus, que caminha na história, iluminado pela palavra e pelo Espírito. Sigam em frente com alegria e sabedoria. Eu os abençoo. Por favor, continuem a rezar por mim. Obrigado e bom trabalho, então, concluiu o Papa Francisco na mensagem aos participantes da 2ª Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália.
Vulnerabilidade e cuidados de saúde é o título de uma mesa redonda que se realizará em Roma no próximo dia 7 de abril, mesa redonda organizada pela Aliança Estratégica das Universidades Católicas de Investigação, SACRU, sigla em inglês. A SACRU, uma rede internacional de universidades católicas, vai realizar uma mesa redonda sobre vulnerabilidade e cuidados de saúde, um projeto interdisciplinar e colaborativo que tem envolvido estudantes de doutoramento e faculdades de apoio de 7 instituições diferentes. O encontro terá lugar na segunda-feira, 7 de abril, das 16h30 às 19h, no campus de Roma da Universidade Católica Australiana. Através de uma série de encontros virtuais, os estudantes de doutoramento têm explorado o tema da vulnerabilidade e da saúde através da lente dos seus respectivos projetos de investigação, que abordam temas como os testes de vacinas em países em desenvolvimento, o suicídio assistido por um médico, os testes genéticos pré-natais, o diálogo interreligioso sobre os cuidados de saúde em zonas de conflito, os limites na ética ambiental, a história da medicina monástica e a justiça social e ecológica nos cuidados residenciais a idosos. A mesa redonda será aberta pelo professor David Kirchhofer, diretor do Centro de Bioética de Queensland da Universidade Católica Australiana e presidente do Grupo de Trabalho sobre Vulnerabilidade da SACRO. Seguir-se-á o discurso principal sob o tema O Conceito de Vulnerabilidade, Desenvolvimentos Recentes na Ética Teológica, pelo professor James Keenan, vice-reitor para o Engajamento Global na Universidade de Boston. A mesa redonda sobre a vulnerabilidade e cuidados de saúde será liderada por estudantes de doutoramento das universidades membros da SACRO, entre elas Lachlan Green, da Universidade Católica Australiana, Dorothy Goering, da Universidade de Boston, Gabriel Vidal, da Pontifícia Universidade Católica do Chile, Jefferson da Silva Bellarmino, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e Joana Ramos, da Universidade Católica Portuguesa.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
À medida que os camarões se aproximam das eleições presidenciais e regionais de 2025, os bispos católicos do país emitiram um forte apelo aos cidadãos para que participem ativamente no processo eleitoral. Apesar das crescentes preocupações com a corrupção, a instabilidade política e a transparência eleitoral. Numa carta pastoral dirigida a todos os camaroneses e citada pela agência CISA África, a Conferência Episcopal dos Camarões enfatiza a importância da democracia e do envolvimento cívico. Embora alguns cidadãos tenham questionado o envolvimento da Igreja Católica na política, os bispos reiteram o seu dever de orientar os fiéis na tomada de decisões informadas e éticas. Rejeitam as alegações de que a Igreja deve permanecer em silêncio, argumentando que os líderes religiosos têm a obrigação moral de defender a justiça e a boa governação. A carta pastoral alerta contra a apatia dos eleitores, citando a corrupção sistêmica e a fraude eleitoral como obstáculos significativos à democracia. Muitos camaroneses manifestaram dúvidas sobre a legitimidade dos candidatos e a justiça do processo. Os bispos reconhecem estas preocupações, escrevendo: as dúvidas sobre a legitimidade dos candidatos são agravadas pelos problemas mais frequentemente denunciados em quase todas as eleições presidenciais nos Camarões: violência durante as campanhas, violência pós-eleitoral, desencadeada por disputa sobre os resultados oficiais, manipulação de registros eleitorais, compra de votos e, em alguns círculos eleitorais, destruição de boletins de voto. Apesar destes desafios, os prelados insistem que a não participação apenas reforçaria o status quo e exortam os cidadãos a encararem as eleições como uma oportunidade de mudança e não como um exercício fútil. E lançam um apelo: convidamos os cristãos católicos e todos os camaroneses de boa vontade a exercerem o seu dever e direito de voto em vez de se resignarem à indiferença movida pelo desespero, medo e preconceitos. Os bispos destacam ainda as falhas no sistema eleitoral dos Camarões, apelando a reformas para aumentar a transparência e a justiça. e observam que os partidos da oposição e as organizações da sociedade civil continuam a levantar preocupações sobre a falta de justiça no processo. O documento episcopal reconhece igualmente a crescente influência dos meios de comunicação social, sobretudo das redes sociais, na formação da opinião pública, alertando contra a propagação da desinformação e do discurso de ódio, instando os profissionais dos mídia a aderirem aos padrões éticos do jornalismo. A informação está entre os principais instrumentos da participação democrática. A participação, sem a compreensão da situação da comunidade política, dos factos e das soluções propostas para os problemas, é impensável, enfatizam os prelados. Na sua carta, os bispos reafirmam, enfim, o compromisso da Igreja em acompanhar o processo eleitoral através da sua Comissão Episcopal de Justiça e Paz e apelam à integridade, transparência e justiça para garantir que as eleições reflitam a vontade do povo camaronês. Na rubrica África Global de hoje, estamos com o Dr. Fernando Correia, economista e músico africano de origem bissau-guineense, que nos fala da importância da cultura na história da libertação da Guiné-Bissau e do povo africano em geral. Um serviço do colega Filomeno Lopes.
Então estamos aqui mais uma vez com o Dr. Fernando Correia, economista africano de origem da Guiné-Bissau, que estudou aqui na Itália, um grande músico, enfim, e que nestes dias está por aqui em Roma. Bem-vindo.
Sim, obrigado, obrigado, Filomeno. Obrigado à Rádio Vaticana, que sempre considera a nossa casa. Não? Sempre que eu passar por Roma, vim cá visitar o meu caríssimo amigo e a rádio. Vim cá a convite de um amigo, sempre em busca de oportunidade para o meu país, visto que estudei em Itália e sei que a Itália tem grandes potencialidades que podia dar tanto para a Guiné-Bissau e estamos a procurar essa oportunidade. Eu estou mais ativo no âmbito cultural, da música, e como todos nós sabemos, neste momento a música do nosso nível, do nosso grupo, que é Super Mama Jumbo, e dos colegas também da minha geração, estamos um bocado à deriva. Os rappers tomaram conta do mercado e agora são eles que mandam com os beats tirados na internet, eles que mandam lá e fazem concertos de massa e conseguem também levar muito público. Muito. Mas nós estamos a tentar ainda conseguir fazer algum projeto musical para dar o que é possível, não, para o nosso país. Sobretudo através do nosso grande Achuchi, estamos a preparar um projeto para um novo álbum, que está ainda na fase inicial. Espero que dentro de um ano podemos ter um álbum novo. E a nível dos concertos, faltam espaços na Guiné-Bissau para fazer concertos. E não há meios, não. E sobretudo as pessoas também não têm dinheiro para ir aos concertos. Por isso que agora há mais serenatas nos locais, nos pubs. De vez em quando aparece uma oportunidade, vamos lá tocar e divertir um pouco.
Mas para o nosso público que não conhece assim muito este grupo histórico de Mama Jumbo, em duas, três palavras, o que é que representa Mama Jumbo para o povo da Guiné-Bissau, mas para a história da luta de libertação do continente africano, utilizando a música como instrumento para a autoafirmação do direito dos africanos?
Mama Jumbo é uma banda histórica da Guiné-Bissau e não só, mesmo da costa ocidental africana.
Sim, sim.
É um grupo de intervenção, participou ativamente no período pós-independência, na consciencialização das pessoas sobre o patriotismo e os valores da Guiné-Bissau. E este grupo também é uma escola para os artistas da Guiné-Bissau. Quase uma boa parte dos músicos que afirmaram o contexto musical da Guiné só passaram por Mama Jumbo. E ainda hoje, apesar da geração nova, muitos nasceram depois do auge do Mama Jumbo, mas ainda gostam da música do Mama Jumbo, porque são músicas que valem no tempo e, sobretudo, são músicas que revolucionárias, que dão uma espécie de previsão daquilo que vai acontecer no futuro. Por isso, as canções de Mama Jomba escritas há 30, 40 anos retardam a realidade atual ainda na Guiné-Bissau. Infelizmente, como eu disse antes, há muita dificuldade em termos de manter a banda, continuar a fazer concertos, mas esperamos que os 10 melhores virão para poder continuar. Portanto, Mama Jomba é a banda lendária da Guiné-Bissau e não só. E as suas músicas ainda têm uma força que não podem imaginar.
Mas vocês parecem ser a única realidade, porque em algum tempo na Guiné, desde os tempos de Kobiana, eram mais bandas musicais. Sim. Não havia muito essa coisa de solista, enfim, não. Mas agora, o que é que isso, essa realidade, o que é que cria como nova situação em termos de cultura geral?
É verdade, porque as bandas davam mais peso, não, à cultura.
Sim, sim.
E havia mais concorrência entre os artistas, mas era uma concorrência leal, sã, onde as pessoas, cada um queria tocar melhor que o outro,
sim,
não
sem
rivalidades fúteis como acontece agora.
Sim, sim.
E quando as bandas começaram a perder força e entrou os artistas a solo, as coisas se complicaram e perdemos também o rumo do nosso estilo musical.
Sim.
Porque agora cada um praticamente toca, faz as músicas em base ao mercado, não uma cultura intercultural. Portanto, com as bandas isso não acontecia. Havia uma identidade cultural. O nosso gumbê agora, quase ninguém. As pessoas cantam reggae e dizem que estou a tocar o gumbê. Portanto, o Mama Jomba é o único grupo que conseguiu resistir a esta onda nos tempos, não? Porque realmente o Mama Jomba conseguiu resistir, porque temos também as músicas que resistem no tempo. Mas não é nada fácil agora ter uma banda e conseguir.
Mas não acho que isso também empobreceu um pouquinho o crescimento do próprio artista, porque dentro de uma banda era mais fácil crescer.
Isso é verdade, sim. Empobreceu mesmo, porque realmente nas bandas as pessoas conseguem crescer musicalmente muito mais que cantar a solo.
Cantar a solo, sim.
Isto é verdade.
Sim, isso é verdade. Mas, entretanto, hoje em dia, do ponto de vista da cultura em geral, não? A Guiné-Bissau foi um país que fez a luta de libertação, que Cabral considerava a cultura como o ponto de partida e de chegada do processo da luta à libertação, pelo que dizia que a luta era um ato e fator de cultura. Hoje, tendo em conta os diversos problemas que você vê, problemas sociais de todo tipo que o país conhece, quanto realmente a cultura está a contribuir de alguma forma positivamente ou negativamente também neste aspecto, no sentido que a primeira coisa que decresce quando um povo está ao nível da cultura se abaixa, então o resto é só consequente, não?
Sim, a cultura não, infelizmente não pode ser uma exceção numa situação difícil do país que atravessamos, que todo mundo sabe. Quando, como dizemos em crioulo, se grande casa até chame. Se o país, quando o país não funciona, todos os outros setores também não funcionam. E a cultura não pode ser uma exceção, infelizmente. Mas os artistas têm uma vantagem, podiam fazer mais. É que as pessoas querem estar na zona de conforto e ninguém faz esforço a nível individual para poder fazer alguma coisa para a evolução. Porque agora as pessoas cantam, mas não para enriquecer a cultura, mas sim só meramente comercial.
Sim.
Querem ganhar dinheiro. É por isso que não têm a paciência de criar um projeto musical a longo prazo. Eles querem ganhar logo, imediatamente. Por exemplo, quando vem um artista do Congo, por exemplo, um rapper americano com fama, vão imitar esse artista.
Sem
pensar por que é que ele chegou lá.
Sim.
E, infelizmente, no nosso contexto, isto que está a passar agora. Eu sou muito crítico perante as pessoas que vão na internet a comprar beats, depois metem a voz e já pensam que são artistas. E eu acho que isso é uma falta de respeito e, sobretudo, a violação do direito de autor dos que esforçam a criar alguma coisa. Infelizmente, um outro limite também que temos é que, com todo o respeito, a maioria dos nossos artistas não se esforçam a elevar o nível académico para poder perceber que a cultura não é só fazer as pessoas dançarem, cantarem, mas a cultura é passar uma mensagem que fica no tempo. A situação na Guiné-Bissau é isto. Muitas vezes me pedem para ir tocar. Eu sou muito crítico nesse aspecto, seletivo também. quando vejo que nesta música não há nada de cultura, mesmo que pagasse 1 milhão, invento uma história, não, não, sim, sim, estou sim, sem sim, tempo, sim. Não, porque não me convence.
Sim,
não.
Sim, sim.
É que está o problema. Infelizmente, a situação é caótica também em termos culturais.
Na situação de dificuldade económica, todos, etc., e sabemos também que a vida dos artistas muitas vezes não é fácil, não tem sido fácil.
Sim.
Mas no conjunto, sendo também economista, como é que vê a situação económica, não só do país, mas da sub-região em geral?
Bom, em termos económicos, é sempre o que eu disse antes, não? A economia não foge à regra, a situação é mesmo difícil. Apesar de termos uma zona do estado da África Ocidental, que é a CDAO, que devia ser uma zona de integração, mas no fundo não há uma verdadeira integração. Os países continuam ainda com a mentalidade de cada país defende o seu interesse soberano. E muitas vezes a CDAO falta autoridade mesmo em termos de tomar algumas decisões para poder fazer valer o seu objetivo, não, para o qual foi criado. Todos nós sabemos agora, há pouco tempo ouvi o discurso que a CDAO é um clube dos presidentes, mas não da comunidade. Infelizmente, é isso que tem acontecido e as pessoas perderam confiança na CDAO. Não só pela questão política da Guiné-Bissau, que não quero entrar nos detalhes, mas é toda a sub-região que perdeu essa confiança na CDAO.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Filomeno Lopes, Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos.